Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.
Boa tarde, é você que está sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual. Eu sou Joel Scala, está começando Perspectiva, programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje nós vamos falar sobre a filantropia no Brasil com a Luísa Lima e o Rodrigo Cavalcante. Ao meu lado, a comunicadora social Kika Saez. Oi, Kika, boa tarde.
Boa tarde, Joel. Boa tarde aos nossos convidados de hoje. Um salve aí para todo mundo que está escutando a gente.
Por falar em convidados, Kika, quem são eles?
Hoje a gente vai conversar com a Luísa Lima, que é gerente de comunicação do IDES, Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social. E a Luísa é responsável pela área de comunicação e apoio à implantação e execução de projetos. E também a gente conversa com o Rodrigo Cavalcante, diretor executivo da Fomenta. A Fomenta é um negócio de impacto que apoia e conecta ONGs, empresas, institutos e fundações para a transformação de territórios e causas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Bem-vindo e bem-vinda.
Nós teremos também a coluna do Alia Levy, direto lá de Miami, nos Estados Unidos, que vai fazer o seu comentário da semana. O IDES, o Instituto para o Desenvolvimento Social, ele lançou recentemente a quarta edição do Perspectivas para Filantropia no Brasil 2025. O relatório apresentou 6 perspectivas para a filantropia no país. Como eu disse, a esperança foi destacada como verbo de ação. Luísa, conta um pouco desse trabalho e qual é a diferença. Esse é o quarto, né? O que difere ele do terceiro?
Esse é o quarto. Bom, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Esse é um relatório que ele é construído, na verdade, com o envolvimento de toda a equipe do IDES, né? Então, a gente define essas perspectivas coletivamente a partir de conversas do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, a gente sempre tem um olhar que visa ser bastante ancorado na realidade, em exemplos práticos, né? A gente não quer trazer perspectivas futuristas, né, do que pode acontecer na próxima década, mas questões que a gente está identificando que estão acontecendo no presente, que começam a ser incorporadas por alguns investidores sociais e que são questões que os demais e o nosso campo, quem trabalha no terceiro setor, deve estar atento a ela.
Muito bem, nosso outro convidado é o Rodrigo Cavalcante, como a Kika falou. Seja muito bem-vindo, Rodrigo.
Prazer, Joel. Super feliz estar aqui com vocês hoje, participando aqui dessa conversa.
O trabalho do IDES, como eu disse, enumerou 6 perspectivas, né, para a filantropia em 2025. O que você acha importante falar de filantropia num país como o nosso, cheio de desigualdades, né, que precisa aumentar o seu escopo de doadores, né, de filantropos no país? Qual é a sua visão a respeito da filantropia no nosso país?
Filantropia, acho que na abertura você até trouxe, né, a questão da esperança. A filantropia é um espaço onde a gente consegue efetivamente buscar respostas para todos esses desafios que a gente tem e implementar essas respostas. E a partir das experiências, da escala e gerar transformações perenes e estruturais no país. Isso que a gente precisa, e se a gente não acordar todo dia acreditando que essas transformações são possíveis, né, tanto quanto necessárias, a gente não poderia trabalhar no terceiro setor, né? Acho que é neste lugar de esperança e resistência e luta que a gente está.
Rodrigo, tudo bem? Muito bem. Eu queria ouvir você também a respeito disso. Qual é a tua perspectiva? E como é que você vê o grande desafio da filantropia no Brasil em 2025?
Muito obrigado aí por estar aqui partilhando um pouco da perspectiva. Acho que primeiro é entender o que cabe nessa palavra filantropia, né? Porque a gente pode falar aqui dos grandes filântropos que doam grandes montantes de recursos, a gente pode falar de pessoas que dedicam tempo para ser voluntário, ou mesmo aquelas pequenas pessoas que doam ali em algum momento específico, muitas vezes por meio de organizações, coletivos, né, as ONGs e OSCs que a gente tem para esse papel. Então, quando a gente fala da perspectiva da filantropia, eu acho que a gente pode fazer esse recorte para entender esses diferentes lugares, né? É, a gente teve um impacto grande dentro de algumas causas, por exemplo, com o corte da ajuda humanitária por parte da USAID. Então, a gente tem, por exemplo, a Amazônia, várias organizações que recebiam recursos e que dificilmente a gente vai conseguir equiparar o volume de recurso que via, tanto para o Brasil nessa causa, como para outras causas, outras regiões do país, no longo prazo, né? Porque a gente estava falando de mais de 40 bilhões de dólares que a USAID colocava, então isso tem um impacto no Brasil, mas não é um impacto tão sistêmico em todo o terceiro setor, por exemplo, porque a gente tem hoje um campo, né, de doação, de filantropia que tem crescido. Quando a gente olha, por exemplo, para quem doa tempo, esse já é um lugar interessante de entender que várias organizações que a gente conversa na Fomenta, que a gente apoia, elas têm tido um desafio pós-pandemia de engajamento dos voluntários nesse lugar mais presencial, né? Essa retomada, muitas não conseguiram manter o mesmo engajamento que elas tinham, por exemplo, de jovens, de adultos que iam ali uma vez por semana, finais de semana, fazer alguma atividade. A gente tem visto um desafio dessa manutenção desse engajamento, muito porque mudou muito, né, a relação das pessoas também com o tempo, a relação com esse momento pós-pandemia, toda a busca por conseguir recursos, bancar a família e tudo mais, né? Então, esse é um ponto que tem me chamado a atenção, né, esse desafio de voluntariado dentro das organizações, de manter esse engajamento, porque a gente sabe, por exemplo, que dentro do terceiro setor, né, o trabalho voluntário é uma das peças fundamentais para a gente ter vários dos impactos que a gente tem, né? Então, acho que esse é um outro lugar interessante. Do ponto de vista, quando a gente começa a olhar para a filantropia mais no lugar corporativo, de empresas ou de famílias, a gente vê que é um recurso que, ao longo dos anos, desde o boom que a gente teve na pandemia, onde teve uma grande movimentação de doações em volumes muito grandes para conseguir lidar com toda a questão que o coronavírus gerou, né, de questão de alimentação, de higiene, a gente vê que a gente voltou para patamares muito próximo à pré-pandemia, né, 2019, que está andando de lado nos últimos anos, né? Então, se a gente olha para o Censo GIF, o último de 2022, ou o relatório BISC, que a Comunitas lança anualmente, a gente vê que esse volume ele tem se mantido num patamar igual ao longo dos anos, o que mostra que está estagnado quando a gente olha para essa filantropia mais no lugar corporativo do investimento social. Agora, não falta espaço também para outras filantropias, como eu falei, que cabe nessa palavra, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, a filantropia comunitária, de como as pessoas têm se engajado, a gente vê que é um tema que tem ganhado corpo, das pessoas apoiando organizações do bairro, apoiado com recursos ali, essas organizações, é um campo que eu acho que é interessante de se olhar, né? Então, acho que tem perspectivas onde a gente vê essas tendências não tão boas, né? Um lugar mais desafiador, mas de um outro lugar também campos que a gente pode começar a explorar, né? Então, acho que para começar a gente poderia olhar para alguns desses lugares aqui, né?
Esse é o grande desafio do terceiro setor, né, Kika? Voltar aos patamares da generosidade que aconteceu durante a pandemia. Depois da pandemia, veio caindo as doações e colocou a filantropia num patamar assim, muito menor do que a gente imaginava que poderia estar pós-pandemia.
Acho que o que a gente observa muito, né, quem está nesse setor há algum tempo, é que a gente tem booms a partir de acontecimentos catastróficos, né? A partir de situações emergenciais, mas de que o cotidiano ele sempre acaba voltando para patamares anteriores, né? Existia, acho que a pandemia foi algo muito fora da curva, né? Então, tinha-se sim uma esperança de que algo ia voltar para um outro patamar pós-pandemia, mas não é exatamente o que a gente observou, embora a pandemia sim tenha deixado legados para o nosso setor. Em termos de volume de doação e volume de recursos, a gente acaba voltando para patamares anteriores. Eu queria escutar vocês sobre uma das perspectivas que o IDES aponta nesse estudo desse ano, que me deixou particularmente muito feliz, e sei que vocês dois já sabem qual é, porque eu sou uma ativista dessa perspectiva, que é o desenvolvimento institucional para organizações da sociedade civil, né? O apoio para o desenvolvimento institucional. Eu dirijo uma organização que tem isso como missão, como agenda, como causa, e sou uma ativista, porque acho que isso tem uma conexão direta com o fortalecimento das próprias organizações, né? As organizações não têm recurso livre para investir naquilo que da estrutura da organização é muito difícil você ter resiliência e sustentabilidade de longo prazo. E aí queria escutar os dois sobre isso, talvez começando pela Luísa, que estava, enfim, à frente, liderando esse estudo, né? Pelo que eu me lembro, Luísa, essa é a primeira vez que eu vejo isso aparecer em um estudo de tendência, de perspectiva. Não me lembro disso ter aparecido, e apareceu 3 vezes nesse começo de ano, né? Então, acho que é muito significativo que isso tenha aparecido com tanta força. Queria que você contasse um pouco mais o que é que o IDS tem observado sobre esse tema, e depois escutar do Rodrigo também, se ele concorda. E por quê?
Bom, essa é uma questão que a gente vem identificando realmente na prática. 2024 foi um ano que a gente viu uma série de iniciativas muito mais voltadas para o desenvolvimento institucional. Então, até para os ouvintes, né, a gente tradicionalmente tinha muitas empresas e investidores e famílias filantrópicas que destinavam recursos unicamente para projetos específicos de organizações sociais. Acho que na pandemia essa chave começou a mudar, a gente começou a ver muitas organizações que estavam com dificuldade de pagar as suas contas do dia a dia para além dos projetos, mas isso começou a desencadear outras conversas. Bom, é preciso pagar a conta de luz, é preciso pagar o aluguel, mas é preciso capacitar as equipes, é preciso investir na adoção de novas tecnologias, é importante investir em comunicação. Então, são outros aspectos que começaram a ser evidenciados, acho que muito a partir desse momento da pandemia, e acho que também pelas provocações que o próprio Instituto ACP trouxe, porque é o único instituto que efetivamente tem o desenvolvimento institucional como causa, né, tem esse propósito. E no ano passado a gente começou a ver uma série de iniciativas que corroboraram com isso, e aí que a gente traz o exemplo, né? Acho que 2 exemplos importantes que a gente traz são os investimentos em conhecimento e em capacitação que o Instituto ACP tem feito. A gente inclusive desenvolveu juntos um guia de gestão de pessoas para o terceiro setor, mas também as doações feitas pela filantropa americana Mackenzie Scott também levaram a um debate muito maior sobre isso, né? As organizações que são beneficiadas pelas doações passam por um processo longo de validação, ela querendo entender bem o que essas organizações fazem. A partir do momento que elas recebem as doações, elas têm liberdade para fazer o que elas acharem mais adequado com aquele recurso, né? Então, estabelece-se nesse processo uma relação de confiança e que inspirou outros e tem inspirado outros filantropos e outros investidores sociais a seguir esse caminho também.
Eu acho que é super legal, né? Um dos grandes papéis da Fomento, o que a gente mais faz é fortalecimento institucional, desenvolvimento institucional, e aí, dentro da nossa perspectiva, a Fomento esse ano está completando 10 anos, então eu posso contar um pouco desses 10 anos de como a gente também tem visto a reação com esse tema, né? Lá no início, era muito difícil a gente trazer uma abordagem, o quanto era importante o apoio não financeiro, né? Então, um instituto, um filantropo, alguém que está doando um recurso, muitas vezes apenas para um projeto, né? Como a Kika trouxe, de um apoio não financeiro que vai ajudar a estruturar a gestão, governança, captação de recursos, ele vai ajudar a potencializar, inclusive, o recurso que é colocado no projeto, né? Então, quando eu olho 2015, 2018, era uma pauta muito difícil de explicar a importância disso e como um poderia potencializar o outro para a gente ter resultados ainda maiores de impacto. Então, passados esses anos, quando eu olho para 2025, quando eu vou falar com um financiador, alguma empresa que quer apoiar uma organização, hoje é muito mais fácil trazer gente, vamos colocar um processo aqui de desenvolvimento institucional, vamos colocar um espaço de troca para as organizações trocarem entre elas, porque uma organização que está no norte tem muito a ensinar para uma que está no sudeste e vice-versa, a partir das vivências de cada uma, né? Então, hoje é uma conversa que ela entra muito mais fácil, e hoje a gente vê que grande parte dos editais que têm saído, muitas iniciativas, elas já incorporam um processo formativo. Às vezes até o processo de seleção, né, as etapas de seleção para um edital já tem uma trilha formativa para a organização se preparar para escrever o projeto, para melhorar sua apresentação e etc. Então, eu sinto que é um tema mais fácil e cada vez mais ele vai estar junto, né, o apoio financeiro com o não financeiro. E aí tem o copo meio vazio, que eu acho que tem uns desafios ainda enquanto campo que a gente precisa desenvolver para a gente, de fato, conseguir ver um fortalecimento ainda maior dessas organizações, né, que passam, por exemplo, por recursos mais flexíveis. Né, então, como a organização ela pode escolher alocar o recurso que ela recebe, por exemplo, para investir numa área de comunicação, para investir numa área de captação de recursos. Grande parte das organizações que a gente apoia na Fomento, a gente fala de outras pequenas e médias, organizações com até 10 funcionários, a maioria não tem uma área de captação de recursos estruturada. E para mim é como a gente olhar para uma empresa que precisa vender um produto e um serviço e não ter uma área comercial estruturada para conseguir gerar esse fluxo de recurso. Né? Então, ainda tem um campo que precisa se desenvolver, mas não é por falta de vontade das organizações, muitas vezes, porque o termo de convênio que ela tem, né, seja termo de colaboração, termo de fomento com a prefeitura, com o Estado, muitas vezes não vai permitir um investimento nessas áreas, por exemplo. O edital que muitas vezes ela consegue para apoio a um projeto não vai permitir o investimento e contratação de profissionais para essas áreas, aqui só para citar uma, né, mas a gente poderia falar de outras áreas também. Então, tem esse copo meio vazio e tem um espaço ainda que a gente precisa dialogar e desenvolver enquanto campo para ter esse recurso mais livre, mais processos, aumentar também em como essas oportunidades chegam, porque temos uma concentração dessas oportunidades de desenvolvimento institucional em São Paulo, no Rio de Janeiro, Sudeste. Então, como é que essas oportunidades chegam no Norte, chegam no Nordeste? Chegam na linguagem dessas organizações que estão lá? Porque a gente teve um projeto, por exemplo, que foi só com organizações que atuam dentro da Amazônia Legal, e a perspectiva de gestão e organização é diferente da perspectiva corporativa, por exemplo, que muitas referências, muitas pessoas usam como referência dentro do terceiro setor, né? A forma da hierarquia, a forma de se organizar, a forma de se decidir. Então, como a gente também tem oportunidades e pensa esses processos para incorporar e até para aprender com essas outras formas de se pensar gestão, né? Porque não tem uma única solução, um único livro que uma organização vai pegar e aqui está pronto, eu vou seguir isso aqui e eu tenho um resultado maravilhoso, né? Então, sim, eu acho que tem uma perspectiva, uma tendência de ser um tema que tem entrado, apoio não financeiro junto com apoio financeiro, mas também tem todo esse espaço ainda que precisa ser desenvolvido para, de fato, a gente ver essas organizações se tornando perenes, continuando impacto, conseguindo chegar em outros lugares, replicando tecnologias sociais.
Rodrigo, muito do que você falou, eu resolvi agora colocar o Adam Levy, direto de Miami, porque percebo que aí é um grande desafio de marketing, né? Em todas essas iniciativas. Por exemplo, o investimento social precisa ser estendido a pequenas e médias organizações. Né? Quando você pensa, olha, eu quero um investimento, eu quero um filantropo, você pensa no grande capital, né? E não pensa no médio e no pequeno. Aí vamos começar. Bom, primeiro, boa tarde, Alan. Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Oi, Joel, tudo bem? Oi, convidados, gente, mais uma vez um prazer estar aqui. O programa de hoje está um prato cheio para mim, né? Que até
é
me inspirou a escrever o livro, né? Para ter as novas óticas. É engraçado, eu estou morando há algum tempo aqui nos Estados Unidos, vocês sabem, e aqui eles têm a vantagem da filantropia ser mais, né, parte, né, da cultura. E a gente sempre conversou, né, Joel, que aqui no Brasil é uma questão cultural. Né? Então, dá gosto e orgulho de ver como o setor está organizado, preparado, é de ponta, não deve nada para o mundo, mas a gente fica ainda rodando, né, nos mesmos desafios, até numa batalha, assim, sabe, meio dos mesmos, né? E a gente está falando aqui como furar a bolha. E a gente tem falado muito de cultura. Mudar cultura é difícil. Você precisa ter um produto bom, você precisa ter consistência no trabalho que a gente já tem. E quando a gente fala de Brasil, vocês falaram em três pontos aqui no programa que são muito interessantes. Quando a gente fala de elite, de empresas, a gente precisa entender que já passou do tempo da omissão. A omissão está virando cumplicidade. Sabe, assim, eu adoro uma frase, sua responsabilidade é do tamanho do seu privilégio. Nós temos como agir. Jogar a culpa no outro, ficar esperando, é a lei, é o processo, é o governo. Não, cada um pode acordar meu, não está legal, tem que melhorar, vamos se mobilizar. E quando a gente fala da população, é o que vocês estão falando aqui, e tem muito exemplo no meu livro, como inspirar. O dinheiro também sequestra a filantropia, porque se você aprender que filantropia é empatia, filantropia é pertencimento, filantropia é esse prazer de querer melhorar, um dia isso pode virar dinheiro, mas essa, toda essa mobilização faz essa transformação cultural. E aí, isso é muito interessante do Brasil. Tem esse potencial, porque aí, vão, quando vocês falam também da pandemia, isso outro dia eu estava vendo até uma fala da Carola, que foi a convidada do último programa, como o brasileiro é muito unido e apegado na emergência, mas a gente não lida com urgência. E é tudo urgente no nosso país. Então, se a gente aprender que o urgente é emergente, talvez a gente vai ter prazer no nosso dia a dia de fazer essas pequenas ações que vão ajudar a essa grande transformação e esse salto final, talvez, que a gente está precisando, né? Quando a Luísa fala dos estudos, da evolução, é um pequeno gap, porque tem tanta gente no Brasil bacana, com potencial para melhorar, nem que seja o seu microcosmo, né? A sua mini comunidade, e mesmo tem tanto recurso parado também para ser colocado a serviço do nosso país. Então, aqui a gente está, né, o lado do marketing, que às vezes visto como uma coisa não tão profunda, mas talvez são esses pequenos mecanismos que a gente tem que tentar achar novas formas de funcionamento e, quem sabe, fazer essa grande transformação cultural no nosso país, que é esse prazer e um pouco de o orgulho de ser brasileiro que a gente tem, mas colocado na prática, não ficar só na fala, sabe, João?
É verdade. O Kika, vamos chamar um intervalo? Você chama um intervalo e daqui a pouco a gente está de volta com o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Isso aí, até já.
Acesse notícias do terceiro setor e do mundo no portal do Observatório do Terceiro Setor. Observatório3setor.org.br. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.
Estamos de volta com o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, na pauta de hoje, filantropia no Brasil, com a Luísa Lima e o Rodrigo Cavalcante. Quais são as matérias de destaque do Observatório dessa semana, Kika?
É isso aí, chegou a hora dos destaques da semana. A gente vai conferir quais foram as principais matérias no site do Observatório. Para isso, diretamente da redação, a gente vai chamar o Lucas Neves, que tem as informações.
Destaques da semana, no portal do Observatório.
Olá a todos, eu sou o Lucas Neves, jornalista aqui do Observatório do Terceiro Setor. E agora eu vou contar para vocês quais foram algumas das matérias de maior destaque da nossa redação na última semana. Instituto FI lança aplicativo para conectar organizações e doadores. Exposição fotográfica na cidade de São Paulo destaca história e trajetórias de comunidades vulneráveis. ONG resgata mais de 30 gatos em mega operação no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. E mais de 21 milhões de mulheres brasileiras sofreram algum tipo de agressão nos últimos 12 meses. Esses foram alguns dos principais destaques do nosso site. Se você quiser conferir essas e outras matérias na íntegra, basta acessar observatório3setor.org.br. Lembrando sempre que o 3 é em numeral. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima semana.
Esse foi o Lucas Neves e ele volta na próxima semana com mais destaques da semana. E agora uma informação importante para você que atua no terceiro setor, para você que atua numa organização, especialmente se a sua organização é uma organização pequena, uma organização média. O Observatório do Terceiro Setor tem um novo espaço, que é o Voz das ONGs. Ele tem o objetivo de dar visibilidade para pequenas e médias organizações do terceiro setor, facilitando a divulgação dos projetos. Então, se você quiser saber mais, participar de alguma forma, acesse o nosso site, observatório3setor.org.br.
E uma notícia boa, Kika, é que quase 200 organizações já estão utilizando essa ferramenta para divulgar os seus projetos.
Que legal, e tem espaço para muitas mais, né, Joel?
É verdade. A diretora do Instituto FI, a Luísa Serpa, escreveu um artigo para o Observatório em Movimento, que é um espaço de reflexão e debate que a gente mantém dentro do nosso portal, sobre os principais assuntos do terceiro setor e da sociedade em geral. Ela sugere ela sugeriu, né, 14 desafios sobre as temáticas que estarão no centro da filantropia nos próximos anos. Entre eles, eu vou destacar a filantropia comunitária, que o Rodrigo citou no bloco anterior. Com esse trabalho realizado pelo IDES, e eu quero uni-lo com o trabalho, com o artigo escrito pela Luísa Cefa, eu chamo você novamente, Luísa, para conversar um pouco sobre o trabalho de vocês. Nesse da Luísa, ela fala, praticamente ela enumera o trabalho de vocês, fala da infraestrutura, por exemplo, também, um apoio à infraestrutura que é fundamental para as pequenas e médias organizações. Mas eu quero ouvir você sobre a filantropia comunitária. Como é importante a atuação das organizações de seus territórios com a contribuição da comunidade em torno do projeto social que está sendo desenvolvido?
Bom, esse é um tema bastante importante. A gente tem muitas organizações comunitárias no Brasil, algumas organizações que trabalham causas específicas, e aqui no IDES a gente trabalha com organizações que cuidam de territórios. São organizações que elas não executam projetos, mas são organizações que realmente fazem uma articulação de todas as ONGs, de todas as lideranças de um determinado território, junto com elas, criam um plano de desenvolvimento para aquele território, identificam fontes de recursos que podem ser acessadas, e aí recursos da própria comunidade e recursos filantrópicos mais amplos que podem contribuir para o desenvolvimento daquele território, e com isso a gente consegue, a própria comunidade pode dizer o que é importante para si e buscar soluções mais adequadas. A gente falou um pouquinho da questão das emergências, e aí a gente está falando das emergências climáticas, né? No ano passado a gente viu enchentes no Rio Grande do Sul, mas tivemos as queimadas no Pantanal, secas na Amazônia, e essas organizações foram de extrema importância para contribuir para a solução e para aliviar as dores, né, aliviar as questões mais imediatas, mas também contribuíram para pensar num plano para prevenção das consequências das emergências e a própria resiliência das comunidades para quando elas vierem, porque a gente não tá no momento se as emergências vão acontecer, mas quando elas vão acontecer. Então, a gente tem uma organização que chama ICOM, que atua na região da Grande Florianópolis, por exemplo, uma organização já com muitos anos de história, e que criou um fundo específico para as enchentes na região da Grande Florianópolis, que elas são muito comuns. No ano passado, quando aconteceram as enchentes no Rio Grande do Sul, o ICOM ajudou a Fundação Comunitária da Região Metropolitana de Porto Alegre, a Fundação Gerações, a criar também uma linha emergencial de recursos disponíveis para apoiar na emergência e no momento depois que a água baixasse. Então, essas organizações elas têm uma importância muito grande no país, e é uma confiança que a gente deposita que, sim, as comunidades elas sabem o que é melhor para si e elas conseguem se articular para isso.
Vou puxar aqui, Joel, outro ponto do artigo da Luísa, para escutar o Rodrigo e a outra Luísa, né? Um ponto aqui do artigo da Luísa Serpa, que é o tema da diversidade e inclusão, que também aparece na perspectiva do IDES, né? No artigo da Luísa, a Luísa traz diversidade e inclusão como algo em que a filantropia é uma tendência da filantropia, né? Enfim, investido para esse tema. No estudo do IDES, você traz isso ali com uma expressão bem forte, né? Usando a filantropia como uma trincheira de resistência para os temas de diversidade e inclusão, né? Então, como um ator aí, os filântropos e as filântropas como atores e atrizes estratégicas aí para garantir que esse tema siga aqui na pauta, né? É, então, queria escutar um pouco também de você, Luísa, e depois do Rodrigo, se você também tem enxergado aí no seu trabalho, na Fomenta, o que, que tem acontecido com o tema de diversidade e inclusão, né? Acho que a gente começou esse ano com o furacão Trump, né? E, inclusive, nesta agenda, né, de diversidade e inclusão ali, as grandes empresas se pronunciando sobre isso, mudando suas políticas internas para estarem alinhadas ao governo, enfim, o que, que vocês têm visto aí, como é que vocês veem esse ano a relação da filantropia com essa agenda?
Bom, o ano realmente foi muito duro em relação a isso, e não é, mas é um movimento que, de certa forma, a gente já vinha identificando alguma coisa, algum enfraquecimento dessa pauta no ano passado, e aí a gente, quando construiu o relatório esse ano, a gente teve uma missão realmente de nos aprofundar muito nos debates, identificar o que estava acontecendo para ver se realmente está tudo perdido ou não, ou se tem coisas acontecendo e que elas são muito efetivas, né? A gente não pode perder esperança e nem deixar de reconhecer essas conquistas e o que está em curso hoje, né? Então, a gente olhou especificamente para a questão racial e conversamos bastante com o Pacto de Promoção da Equidade Racial, que é um movimento importante que hoje reúne dezenas de empresas no Brasil que se comprometem publicamente com essa pauta e têm feito ações muito concretas, tanto na questão ligada ao público interno, né, de olhar para a diversidade em suas equipes, mas também olhando para fora e apoiando organizações, né, por meio de investimento social, para mudanças estruturais nessa pauta. Então, a gente coloca a filantropia como a trincheira, porque a filantropia ainda está engajada, ainda está comprometida com essa causa. E aí, sobre isso que temos que falar agora, e não deixar que a narrativa seja completamente dominada com o que está sendo dito em contrário a isso, né? Então, a gente tem exemplos de empresas que estão fazendo muito, que não deixaram de fazer, né? Então, dois exemplos que a gente traz no relatório é o programa de diversidade e inclusão do Banco Itaú, que segue com suas metas bastante ousadas e ações de promoção para a diversidade, e o Instituto Alpargatas, que também tem uma ação bastante importante na inclusão de temáticas de história de cultura afro-indígena do Brasil na grade curricular das escolas de educação básica.
Antes da fala do Rodrigo, que nós vamos ouvir, é importante no meio das mulheres, dizendo que as mulheres estão subrepresentadas na sociedade e, sobretudo, no terceiro setor também. Rodrigo.
O tema tem gerado bastante debate agora, começo do ano, né, especialmente no setor corporativo, com várias empresas, principalmente multinacionais, que respondem para fora com um retrocesso muito das políticas, né, de diversidade e inclusão, onde a gente tem visto menor orçamento, demissão das pessoas envolvidas a isso e tudo mais. E eu acho que quando a gente olha para o setor corporativo no Brasil, a gente tem um marco bem importante para mim, que foi o trainee que a Magalu lançou, exclusivo para pessoas negras alguns anos atrás, que gerou muita discussão, né? Gerou muito debate, pessoas que eram contra, e que hoje a gente já vê diversas empresas com políticas, né, para contratar pessoas subrepresentadas para cargos de liderança, para formar e colocar essas pessoas ali para aumentar a diversidade. Então a gente tem um movimento misto, né, onde organizações respondem para fora dando corte, ao mesmo tempo empresas brasileiras reafirmando o compromisso de diversidade e inclusão, colocando isso como pauta importante, que elas continuam com as metas. E aí eu acho que é uma discussão diferente que acontece dentro do terceiro setor, né? Dentro do ambiente corporativo a gente tem esse debate, dentro do terceiro setor começa a se ter, até por uma pressão externa, né, uma cobrança para que as organizações que vão representar as populações subrepresentadas nos espaços de poder, nos espaços coletivos, também precisam ter pessoas desses grupos, né, que são estar representados ali. Então, hoje, quando uma organização posta uma foto no LinkedIn ou na rede social onde a equipe é majoritariamente branca, é esperado que vão ter comentários de pessoas criticando. E essa pressão, acho que tem gerado todo esse movimento para que, se a organização ainda não entende isso como pauta, como relevante e importante, essa pressão faz com que ela, do ponto de vista de mídia, do ponto de vista de percepção do ambiente externo, ela precise se adaptar para ela não para não receber todo esse hate, né? Todo esse ódio que recebe nas redes sociais, né? Então, esse movimento ele tem acontecido seja por uma mudança de percepção, seja por essa pressão externa, né? E aí eu já começo a ver cada vez mais também projetos, a gente já tem até alguns projetos na Fomenta nessa linha, onde são específicos para pessoas lideradas por pessoas negras, por lideranças indígenas, quilombolas, né, por determinados territórios, pessoas do interior do país, do sertão, do cerrado. Então, essas mudanças elas têm acontecido, a gente tem buscado projetos mais específicos, né, para olhar para determinadas populações. Né? O próprio Instituto ACP está com um case bem legal, que eu acho que a Kika pode contar, do Fundo Pop, que tem esse olhar também específico para apoiar essas organizações. E aí, o grande desafio, quando eu vejo para essa pauta, é que o campo da filantropia, ele cabe diversos, um espectro político muito amplo. Né? Então, quando a gente olha para um espectro mais progressista, é uma pauta que entra, faz sentido, a gente defende ela. Ao mesmo tempo, a gente vai ter gente na filantropia que segue essa mesma linha de todo esse movimento que tem acontecido a nível global contra essas políticas de diversidade, contra essas políticas de inclusão. E provavelmente essas pessoas que doavam para determinadas organizações que vão se posicionar dentro desse lugar de defender essa diversidade, elas vão ter filântropos, pessoas, grandes doadores que vão direcionar esse recurso para organizações que não têm pautado ou colocado esse debate dentro do centro da discussão, né? Então, isso eu imagino que vai começar a acontecer de forma mais incidente, porque esse movimento do Trump e dos milionários, na verdade, bilionários, né, das grandes empresas ali de tecnologia, ela abre espaço para que pessoas que antes não se posicionavam nesse tema se posicionem contra e que esteja tudo bem. Porque eu tenho o respaldo de um presidente, eu tenho o respaldo desses grandes bilionários, então ele abre espaço para eu falar sobre isso e tomar decisões que talvez eu ficaria mais contido por essa pressão externa que eu comentei. E para a gente na Fomenta, para fechar, é um tema que a gente começou a discutir há um tempo já, de como a gente também representava melhor o terceiro setor. Historicamente, a Fomenta sempre teve uma grande maioria de mulheres ali dentro do grupo, né? Sempre 2/3 aproximadamente da nossa equipe foi formada por mulheres em diferentes níveis, que é muito próximo também do terceiro setor, né? No terceiro setor também a gente tem uma proporção de 2/3 de mulheres ali, quando a gente pensa das pessoas atuantes, apesar das mulheres terem mais dificuldade de acessar cargos de conselho, liderança, a gente ainda vem de uma predominância de homens brancos. E aí, quando a gente olhava para a questão regional e questão de raça, a gente tinha uma equipe até 5-4 anos atrás, majoritariamente branca. Então, foi um processo longo, porque muitas pessoas olhavam para a nossa organização e falavam, nossa, eu não vou trabalhar nessa organização formada por maioria branca. Então, a pessoa negra olhava e não se identificava, não queria ter esse espaço. E a gente foi, aos poucos, a partir de políticas ativas, de movimentos, aumentando isso. Hoje, a gente tem 50% da nossa equipe formada por pessoas negras, em todos os níveis, e 45% LGBTQIA+. Porque para a gente é importante ter uma equipe que representa as organizações que a gente quer apoiar. As organizações que estão defendendo essas pautas, olhando para esses grupos subrepresentados, para que alguém que participe de qualquer coisa com a gente olhe e fale, nossa, eu me identifico com essa equipe, eu entendo o que eles estão falando, essa pessoa também entende o que eu passo aqui, que é uma perspectiva muito diferente de quem está ali nos privilégios, né? Então, é um pouco como eu tenho visto aqui essa temática ali, dentro do terceiro setor e do mundo.
Escutando vocês, para mim veio uma palavra muito forte que é intencionalidade, né? Ainda mais quando a gente tem, enfim, que servir como resistência, né? Que servir como trincheira de resistência, a gente precisa ter intencionalidade, né? Se a gente tem ainda mulheres subrepresentadas na sociedade, ainda mais em cargos de liderança, como o Joel trouxe, quando a gente fala de mulheres negras e indígenas, então, a subrepresentatividade é absurda, né? Então, acho que a gente precisa querer, de fato, né? Enfim, colocar intencionalidade nas nossas escolhas, ter isso muito presente na hora de decidir os caminhos, as estratégias, as formas de fazer. E aí, com isso, a gente chama o nosso intervalo, Joel?
É verdade, vamos chamar nosso intervalo. E daqui a pouco a gente está de volta com o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Lembrando que a gente vai ouvir um pouco o Alan sobre isso. E também nós temos o professor Paulo Sabac, que daqui a pouco vai falar sobre inteligência artificial nesse contexto do terceiro setor, essas tendências que foram apresentadas não só no artigo da Luísa, mas também no trabalho do IDES.
Fique por dentro dos conteúdos do Observatório do Terceiro Setor nos seguindo nas redes sociais. @Observatório3Setor no Instagram e no TikTok. E Observatório do Terceiro Setor no LinkedIn, no YouTube e no Facebook. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.
Estamos de volta com o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta de hoje, Filantropia 2025, com a Luísa Lima e o Rodrigo Cavalcante. Bom, na coluna Responsabilidade Social, a gente volta com o Alan, lá de Miami. Alan, no bloco anterior a gente falou de uma série de coisas muito importantes, né? Queria até queria interromper nossos convidados, mas de como a gente vai vencer. Eu me lembro que na sua última coluna, quando a gente falou do... Foram falados duas vezes no nosso programa de hoje, o efeito Trump. Você vê isso como um desafio para o terceiro setor. Né? Eu acho que, como incentivo, é muito interessante para as organizações. Mas, do ponto de vista da realidade, como vencer esse desafio, onde você vê bilionários, né, manifestando preconceito, não tem nenhuma preocupação com a exclusão, com a presença das mulheres na sociedade norte-americana, no caso do Trump?
Ter essas figuras como os nossos líderes não dá para dizer que não é o que a gente sonhou. Mas eu sempre tento olhar um espectro mais aberto, sabe? Então, e eu continuo otimista. É fato que o mundo está melhorando. É fato que nunca esteve tão bom na história de toda a humanidade. É que hoje, até como a gente tem tecnologia, a gente tem mais acesso à informação, a gente sabe um monte de coisa que antes a gente era ignorante. E o mundo está muito melhor. Lógico, não está perfeito, ele não está ideal, mas se a gente for ver todos os índices, ou todas as minorias, ou todos os desafios, a gente tem muito, muito avanço. E para isso a gente tem que continuar otimista. Só que o que acontece? Quando a gente olha para a população do mundo, e aqui eu adoro tratar esse assunto de forma apolítica, tá? Porque qualquer ideologia que a gente for colocar, a gente tira o nosso espectro de entendimento. A gente está falando da humanidade. Mas parte da humanidade, quando a gente fala de diversidade e inclusão, também tem conservadores e também tem gente que pensa diferente do a gente e tem ser humano que não é legal, que não é bacana. Então, o que eu tento olhar é que a gente está vivendo um momento de tanto avanço e de tanta transformação que tem uma parte desse grupo que no discurso de antimeritocrático ou de preconceito reverso está vindo com tudo para parecer que criar essa espuma muito usada pela tecnologia de que agora a gente está vivendo um caos. Então, o que a gente tem que tentar é respirar fundo, vamos seguir fazendo o nosso trabalho, não vamos nos contagiar. Esse movimento, eu acho que quando a gente olha historicamente, é a fase do denial no pré-transformação total, quando a gente fala de cultura. Eu acho que isso vai se derretendo, continuo com o meu otimismo, e aí a gente vai chegar num estágio muito melhor do que a gente está, mas seguindo um padrão de evolução de qualquer transformação cultural. É assim que eu tenho tentado enxergar tudo, tá?
Joel, você vai apresentar daqui a pouco o resultado da enquete, né? Eu vou deixar
com você, Kika. Vou chamar agora o professor Paulo Sabá. O Alan falou em tecnologia. Aliás, a tecnologia foi citada aqui várias vezes no nosso programa. Professor Paulo, primeiro, boa tarde, né? Seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Professor Paulo, como é que a gente inclui a tecnologia, a inteligência artificial, essa ferramenta importante, para vencer esses desafios que foram colocados aqui durante o nosso programa?
Desafios do terceiro setor.
Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que o terceiro setor sempre foi muito intensivo no trabalho humano. E, por isso, não parece tão ávido por aumentar a escalabilidade das coisas que faz e promover automação em processos e assim por diante. A tecnologia está aqui para isso, ela é gratuita, é acessível a todo mundo. Temos, inclusive, inteligências artificiais generativas que agora chegaram da China e que estão fazendo um trabalho incrível. Então, queria chamar a atenção para um fator. Todas as organizações do terceiro setor têm a comunicação como uma das suas funções mais estratégicas. A inteligência artificial generativa, ela foi estruturada para fazer a melhor comunicação possível. E por essa razão, quando a gente usa um ChatGPT ou um DeepSeek nos processos de comunicação, seja para colocar matérias em blog, seja para escrever textos com uma comunicação focada no cliente ou no usuário, por exemplo, uma comunicação com indígenas ou quilombolas é completamente diferente de uma comunicação voltada para um outro público. E isso o ChatGPT faz com o pé nas costas. Eu já vi situações de textos muito difíceis, muito técnicos, e que a gente consegue uma legibilidade muito maior usando a inteligência artificial generativa. Também ela apoia muito na mobilização. Ela apoia muito no advocacy, também pela qualidade da comunicação que ela presta. Ela ajuda a construir transparência para todos os processos da organização. Tem um outro aspecto muito relevante, que é a educação. Quase todas, a maioria absoluta das organizações do terceiro setor no Brasil, se dedicam, de alguma maneira, a educar alguns públicos. Também aqui, o ChatGPT ou o DeepSeek fazem um trabalho extraordinário, aumentando enormemente a produtividade das pessoas que estarão envolvidas no processo educativo. Por fim, a gente precisa entender que os processos de gestão estão cada vez mais sofisticados, exigem decisão multi-objetivo, e nós conseguimos, com esses instrumentos de inteligência artificial, fazer análises muito mais complexas, embasar a tomada de decisão num nível que eu nunca tinha experimentado em toda a minha carreira profissional. Por exemplo, recentemente eu construí uma teoria de mudança numa organização do terceiro setor, como parte da assessoria para fazer planejamento estratégico, e eu fiquei impressionado com a qualidade dos patamares para atingir resultados de longo e de médio prazo e nas coisas que são temática relevante no Brasil. Então, por tudo isso, eu poderia dizer que se nós caminharmos pela automação, pelo uso intensivo da inteligência artificial, que aumenta enormemente a produtividade, nós vamos ter um ganho de escala, uma escalabilidade muito maior para as organizações do terceiro setor.
Kika, a conversa está muito boa, mas nós temos mais 10 minutos de programa. Eu quero que você chame rapidamente a nossa enquete, depois a gente vai para o intervalo, você pode chamar, e a gente vai para o último bloco, infelizmente para o último bloco. Tem uma música que a Luísa selecionou, eu espero tocar um pouquinho, mas está com você para a gente conversar com os nossos convidados, com os nossos ouvintes também, sobre a enquete da semana.
Vamos lá. Acho que só primeiro reforçando aí o convite do Paulo, para quem ainda não experimentou o ChatGPT, né? Ele cada vez mais ele faz parte assim do meu dia a dia de trabalho. Entra lá, faz uma pergunta, testa, né? Tenta fazer um texto, enfim. Que é isso, né? A partir do uso que a gente vai incorporando essas ferramentas no nosso dia a dia. Bom, essa semana a gente colocou lá nas nossas redes sociais, ali no Instagram, a seguinte pergunta. Você doa com frequência para causas sociais? E a gente teve o seguinte resultado. 80% dos nossos ouvintes, seguidores ali no Instagram, disseram sim e 20% não. Claro, a gente está aqui numa amostra bastante diferenciada, né? Todo mundo
é verdade, só para os convertidos, né, Kika?
Então, exatamente. Queremos que esse resultado saia na próxima pesquisa doação Brasil do IDES, 80% da população dizendo sim, eu dou. E aí, estava escutando o Alan, e já fica aqui uma sugestão de próxima enquete, porque eu acho que esse tema que você traz, Alan, do seu otimismo ali, do o mundo está melhor ou está pior, é um tema que eu tenho debatido bastante, assim, em rodas de amigos, né? E é bem polêmico, né? Tem quem defenda, com muita emoção, que o mundo está melhor, e tem quem faça o contrário. Então, a gente pode perguntar aí para os nossos ouvintes ali no Instagram também, para saber o que, que a gente... aqui nesse mundo terceiro setor, como é que a gente está em termos de otimismo. Eu confesso que eu sou otimista também, embora a gente esteja passando por uma época bem dura, né?
Nós temos um destaque 3 para repercutir com vocês. Um estudo feito pela rede Como A revelou que o Brasil tem por volta de 31 organizações de filantropia independentes que dão recursos por causas de justiça social, ambiental e desenvolvimento comunitário. A gente falou isso ao longo do programa. Os dados são de 2023. Elas doaram um montante significativo, entre 276 milhões e 330. Mas quase 60% dessas organizações estão no Sudeste. E São Paulo e Rio de Janeiro lideram isso, né? Esse é o grande desafio do terceiro setor, né? Estender para o país todo, ter uma visão do país todo, estender para o Norte e Nordeste. O Rodrigo, nos blocos anteriores, ele acabou tocando nisso, né? Nesse aspecto. Eu gostaria agora de ir para o momento musical. A Luísa escolheu uma música. Muito obrigado, Axé, com a Ivete Sangalo e a Maria Bethânia. Parabéns pelo gosto musical. A música Muito Obrigado, Axé foi interpretada por a Ivete Sangalo e com a participação da Maria Bethânia, que é uma exaltação à cultura afro-brasileira e suas manifestações religiosas e culturais. Isso é um destaque importante quando a gente fala de inclusão e diversidade, que foi um tema do trabalho do IDES e também do texto da Luísa Serpa. Gabriel, coloca um pedacinho da música, por favor, porque já estamos finalizando o programa.
Odo, achei Odo, achei Odo, achei Odo, Odo.
Eu queria uma conclusão final dos nossos convidados a respeito do trabalho. Parabéns pelo IDES, né? Érica, você quer conversar, fazer alguma colocação a mais sobre esse trabalho do IDES?
Não, o que eu queria trazer, já, caso os convidados queiram comentar, a gente tem duas perguntas aqui de seguidores do Instagram. Então, se aí nos comentários finais vocês quiserem também falar com a Carla, que pergunta, é possível uma ONG sobreviver só com doações? E o Ivan pergunta, qual é a diferença entre filantropia e caridade?
Começamos com você. Rodrigo, você que está nesse trabalho, você falou da tua organização de 10 anos, né? É possível?
Sim, com certeza é possível. Tem várias organizações aí que dependem de doação, e às vezes até doação do próprio bairro, da própria cidade, sem depender de grandes volumes. E aí eu acho que, claro, vai depender do que a organização se propõe a fazer, né? Depende da dimensão e da escala, outros recursos vão ser necessários para talvez atingir isso. Mas agradeço enorme aí o convite, foi um prazer estar aqui nessa discussão com vocês.
Foi um prazer recebê-lo, Rodrigo. Já que nós estamos despedindo de você, e uma frase, olhando para o terceiro setor, o que, que você diria em 2025?
Ah, para mim, o que nos resta é a esperança, né? Eu acho que, por mais que as coisas estejam difíceis nesse momento, acho que todas as mudanças dependem disso. Sem esperança, a gente não faz nada. Então, para mim, o que me resta, que me mantém vivo para continuar fazendo o meu trabalho, é imaginar que o mundo pode ser diferente, pode ser menos desigual e tudo mais.
Alan, você não está sozinho não, viu?
Que bom,
nesse
né?
Nesse seu entusiasmo. Luísa, responda a pergunta da nossa convidada, por favor, bem de uma maneira sintética, depois eu queria suas considerações finais.
Tá bom. Bom, a caridade é muito associada ao assistencialismo, né? Um alívio imediato. Hoje, quando a gente fala de filantropia no Brasil, a gente fala de uma filantropia mais estratégica e mais intencional, quando a gente falou mais cedo, né? Uma filantropia que visa uma transformação da realidade e não apenas o alívio. Então, acho que é bem sinteticamente é isso que eu trago.
E nos desprendermos do ponto de vista cultural do assistencialismo, né, no nosso país, e que ainda vigorou durante um pouco de tempo no terceiro setor. Ah, como eu disse, parabéns pelo teu trabalho e uma síntese da sua participação e do trabalho. É a quarta edição.
É a quarta edição, convido todos a conhecer o relatório, ele está disponível para download no site do IDES, www.ides.org.br. Então, lá vocês encontram o relatório completo para download, convido a comentarem e fazerem perguntas, acho que essa conversa não termina aqui, e acho que o recado que eu deixo é da colaboração. Nenhuma dos desafios que a gente colocou hoje aqui, eles vão ser resolvidos só pelo governo, vão ser resolvidos só por grandes empresas, vão ser resolvidos só pelas ONGs, né? Todos nós precisamos atuar, e todos nós também como pessoas físicas, como cidadãos, todos temos a nossa parte a fazer. E se cada um fizer a sua parte, com certeza a gente vai para esse mundo melhor. Trazendo.
Professor Paulo, em uma frase, por que as pequenas e médias organizações têm que utilizar essa ferramenta e podem utilizar?
Eu vou usar um jargão das empresas privadas, mas que cabe bem ao terceiro setor também. Nós precisamos de uma transformação digital. Estamos vivendo um momento de revolução e, por isso, não é só uma melhoria de processo. É uma transformação o que buscamos.
Eu vou pedir uma frase mais curta para o nosso marqueteiro direto de Miami. Se você fosse fazer uma frase do nosso programa Perspectivas da Filantropia em 2005, o que, que você diria ela para encerrar a sua participação e o programa?
O programa é orgulho, né, de ter gente no Brasil tão engajada, tão talentosa e trabalhando tão sério. E eu vou ficar com a frase que eu citei na minha fala, para uma provocação. Sua responsabilidade é do tamanho do seu privilégio. Qualquer um pode fazer sua parte e vamos seguir otimista para melhorar esse mundo e o Brasil que a gente gosta tanto.
E nós estamos tentando fazer a nossa parte aqui no programa, né, Kika?
É isso aí, estamos tentando sim. E acho que a gente tem uma contribuição, né? Eu vou terminar aqui com transformando esperança em verbo, né? Dialogando aí com o estudo do IDES, que destaca isso, como é que a gente pode praticar a esperança, né? Esperançar, né? Tomar aqui uma licença poética para a gente esperançar mais em 2025.
Lembrando Paulo Freire, né? O Perspectiva está terminando, mas voltaremos na semana que vem. Agradeço a participação da Luísa Lima, gerente de comunicação do IDES, que é o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social. Rodrigo Cavalcante, diretor executivo do Fomenta. O Perspectiva é um programa do Observatório do Terceiro Setor. Não esqueça de seguir o Observatório nas suas redes sociais. Observatório Terceiro Setor, lembrando que os três sempre é em numeral. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS, com o tema Desmatamento e Meio Ambiente. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo.
Até a semana que vem.
Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.